E aí, Legião Oculta, tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven e vamos para mais um Oculto Cast. Estamos aqui mais uma vez com o nosso time de elite, o peso pesado do Oculto Cast. Caveira, do canal Nerditando.
E aí, Legião Oculta, tranquilo com vocês? Eu sou o Caveira, do canal Nerditando. E é mais uma vez um grande prazer estar aqui participando desse Oculto Cast.
Johnny, do canal Mysterium TV.
E aí, Legião Oculta, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Johnny e tenho um canal de mistérios e curiosidades, o canal Mysterium TV. E se vocês gostam desses assuntos, eu te convido para se inscrever no meu canal. E mais uma vez eu agradeço ao meu amigo Jonatas pelo convite de estar aqui e poder participar de mais um OcultoCast. Vamos, que estou ansioso.
Emerson, do canal Encarando o Sobrenatural.
O amigo oculto não quer falar Davi, não, o pessoal reclama quando tu fala Emerson. Porque ele segundo nome dele não é esse.
Davi, do canal Encarando o Sobrenatural.
E aí, Legião Oculta, tranquilo? Sempre um prazer estar aí mais uma vez com vocês pra gente falar dos assuntos mais polêmicos, como sempre. Agradeço a todos e quem quiser conhecer o meu canal é o Encarando o Sobrenatural. Um abraço e vamos que vamos.
E hoje vamos falar de um tema que com certeza todos vocês adoram, Legião Oculta. Os lugares mais misteriosos e cabulosos do mundo. Puta, com certeza aí, tanto vocês como a galera que tá aqui no OcultoCast já deve estar sabendo aí da novidade do canal Jonathan Scriven, ou canal Oculto aí pra galera mais old school, que é a Loja Oculta. Então, Loja Oculta, no nosso site vocês vão encontrar a primeira estampa oficial do canal, com a nossa logo principal e camisetas de vários estilos, em tamanhos GG, G, M e também baby look pras meninas. Então, se você quer dar aquele apoio pro canal e também se vestir com os mistérios e curiosidades do YouTube, adquiram a camiseta do canal Oculto ou então visitem o site lojaoculta.com.br. Links na descrição do vídeo. E aí, OcultoCasters, beleza? Depois de tanto tempo, hein? Como sempre, toda vez que eu vim aqui é muito tempo, né? Que a gente fica sem fazer OcultoCast.
Também, mas é tudo culpado, mora cada um num canto do país, o bagulho tá ficando é louco, velho.
Aqui nós temos representantes de vários lugares, não é? Aqui o do Ceará, Caveira de Curitiba, Johnny de São Paulo.
Pernambuco aqui, né? Não esqueça eu, não.
O Nordeste tá bem representado, né,
mano? Ah. Nordestão, aqui é o nosso Nordeste. E hoje nós temos um tema aqui muito interessante, não é o OcultoCasters? Lembrando que a galera já tá caçando a cabeça de vocês se vocês ficarem sem fazer regularmente aqui o OcultoCast, viu?
Verdade. Pode deixar que nós vamos ficar mais frequentes a partir de agora, hein, turma?
Eu sou vagabundo, não faço nada mesmo, então pode me chamar a hora que quiser.
Então,
essa é a dívida.
Todo mundo aqui deve saber que nosso mundo é repleto de mistérios. Como isso você toma em base aqui os canais que estão participando? É, com certeza também vocês devem conhecer muitos desses lugares que a gente vai comentar aqui. A gente vai comentar de uma maneira mais espontânea. É, com certeza vai haver algumas erratas. Então, se tiver alguma coisa de errado ou que vocês quiserem adicionar conteúdo aqui, esse nosso bate-papo, participe então do OcultoCast e deixe suas opiniões aqui nos comentários, como eu sempre peço nos meus vídeos. E pra gente dar um pontapé inicial aqui do nosso bate-papo, quem aí já ouviu falar de um dos lugares mais misteriosos e intrigantes do nosso mundo, o Triângulo das Bermudas?
Eu já vi bastante em filme, né, cara? Tipo, esse tipo de coisa, piratas, navios desaparecendo, os desenhos do Scooby-Doo, usam bastante esse tema.
Esse é o principal lugar do mundo, é ele, né? Quem não conheceu o Triângulo das Bermudas, pela lenda dele, não conhece qualquer outro lugar. Ele já é tão misterioso que ele já passa quase pro lado sobrenatural da coisa, né?
É, porque, na verdade, ele antigamente era praticamente uma lenda, né? Entre os navegantes daquelas águas. E pra quem não sabe, o Triângulo das Bermudas, ele fica no mar de Miami, Porto Rico e as Bermudas, que formam praticamente um triângulo. Uma das coisas também que é mais intrigante desse lugar é que o lugar ele não é uma rota que ninguém vai ou algo do tipo. É uma rota comercial, muita gente passa por lá. Mas uma coisa interessante aí, galera, é que um dos meus inscritos ele comentou uma coisa bem interessante sobre esse lugar num comentário do próprio vídeo do canal que eu fiz. Que ele comentou que ele fez um trajeto entre Porto Rico e as Bermudas. E ele disse que o piloto contornou, deu uma volta imensa e avisou que estava contornando o lugar. Então a parada lá é cabulosa mesmo, não é uma lenda não.
Mas também vive destruindo navio naquela porra lá, mano.
E não é só cara... navio, né? É, tanto é o espaço aéreo como no mar. Aí fica mais misteriosa a área porque tanto há relato de desaparecimento e de aqueles lapso de tempo perdido, tanto na navegação como na parte aérea. E aí como é que explica um fenômeno desse, né?
Tem gente que acredita que tem a ver com o magnetismo do local, sei lá, cara.
Aí é outra coisa estranha. Também, tanto faz você dar 10 viagens, porque não, muita gente fala em Triângulo das Bermudas, se passar por ali morre. Não, isso é mentira. Você dá 10 viagens, 50 viagens, tem gente que já faz essa rota aí e nunca viu nada. Como também tem aquele cara que vai na sua primeira, segunda, terceira viagem, já é aquele cara cagado, já se lasca logo.
Ah, se eu for então, eu me ferro de primeira.
Pra vocês terem uma noção da grandiosidade do lugar, desde o final da Segunda Guerra Mundial, mais de 100 navios e aviões desapareceram naquele lugar. Pra vocês terem noção como o negócio lá é sinistro, velho, não é brincadeira, não.
E aí, como é que fica? Explica isso, né? Que é uma coisa que não tá lá pra você medir e pode acontecer qualquer hora. Coisa muito complicada isso aí. Será? Eu já acho que aquela teoria das dimensões paralelas faz muito sentido nessa hora, né?
É, pode ser um portal extradimensional, porque eu sou um credor do multiverso, cara. Eu acredito nas dimensões paralelas, tá ligado?
Eu não acredito nem desacredito, mas eu sei que faz muito sentido. Inclusive, já mudando um pouco de assunto, até muitos cientistas dizem ter inventado os maiores inventos que a gente tem hoje, entrando em contato com essas dimensões. E possivelmente o Triângulo das Bermudas poderia ser uma ligação entre essas duas dimensões, né?
Esse próprio tema desse multiverso daria um culto cast inteiro, né? Porque não é simplesmente um fato de boca, é uma coisa que está sendo estudado cientificamente. Muitos cientistas renomados já falaram da possibilidade, até mesmo Einstein, né? O próprio Einstein
fala tudo isso. Como a gente falou aqui, se fosse só campo magnético, beleza. Você ia lá, media, viria qual é a intensidade do campo lá e você criaria defesas para isso, naquelas aeronaves que passam por ali e nas embarcações. Mas se não é uma coisa que acontece com todo mundo. O cara vai lá, tá tudo bem. Vai 200 vezes, tá tudo bem. E de repente, o cara some. Complicado. Ou como já teve um caso, que um avião ele apareceu muitos e muitos quilômetros depois. Ele nem sabe como é que foi aquilo ali e nem no tempo que ele fez. O cara simplesmente parou de mandar sinal, pum, sumiu. Apareceu vários quilômetros depois que nem tinha como ele chegar com o combustível que ele tinha. Aí como é que o cara explica isso, né?
O caso mais famoso do Triângulo das Bermudas é sobre o voo 19, em que várias aeronaves, durante no fim da Segunda Guerra Mundial, foram fazer um voo de treinamento naquela área. E simplesmente eles sumiram. E o mais intrigante de tudo é o último contato que eles tiveram com a torre de comando, né? Eles disseram que está sobrevoando um local estranho. E depois eles falaram que eles estavam, não tinham mar. Como pode? Eles estavam sobrevoando o mar, não tinham mar. Isso. E depois eles também relataram que todos os equipamentos ficaram loucos até simplesmente sumir do radar de todos os equipamentos de localização. E o intrigante, mais intrigante ainda, é que eles mandaram um avião de busca, né? Pra ver se encontra destroços ou alguma coisa do tipo. O avião sumiu também.
E a capeta?
Outra coisa por também, isso que o pessoal não estuda muito a área, porque é muito perigoso.
Nessa visão, né, amigo oculto, que você falou que eles relataram, era como se fosse um continente estranho, né, desconhecido. E os caras falaram.
Na verdade, eles mandaram 2 aviões. E em busca desses aviões, eles sumiram. Então, é um lugar realmente sinistro e bizarro. E existe várias especulação de que o lugar recebe muita onda eletromagnética do planeta, gases que surgem do oceano. Existem muitas especulações, mas nenhuma teoria comprovada de por que realmente acontece aquele lugar. E no cinema tem filme, tem vários documentários feitos sobre o lugar. Mas ninguém conseguiu comprovar que realmente acontece lá. Recentemente eles encontraram destroços naquela área que dizem que sejam desses aviões que sumiram, né? Mas é bizarro.
Vocês acreditam que é de verdade os destroços ou é mais uma desses senhores do mundo aí tentando esconder a verdade do público?
É o capeta!
Não, se a gente for entrar na área da conspiração, dizem que existem pirâmides... no oceano, né? Isso, subaquáticas no local. Tem um caso de um navio que viajou pro Triângulo das Bermudas e apareceu no Japão sem nenhum tripulante.
É doido.
E outra coisa também, o avistamento de navio fantasma lá são muito grandes, né?
Isso, navios que vão, somem e aparecem em outro lugar do mundo sem tripulantes. Cara, é sinistro demais, né?
O pessoal até dizem as teorias, né? Porque tem esse pessoal que não acredita nem de forma alguma, mas dizem que pode ser ataque pirata, só que esses piratas nunca são pegos, né? Simplesmente a tripulação some e a carga do navio continua, então como é que o pirata ia só levar os caras, e o seu que, tráfico de órgãos, sei lá, sem levar as cargas era complicado.
Atlântida ficaria bem no meio do Oceano Atlântico, tá ligado? Mas se não ficasse no meio do Oceano Atlântico e ficasse mais puxado pra área do Triângulo, será que possível, cara, algo envolvendo uma outra dimensão com Atlântida nesse lugar, cara? Ia ser muito louco, velho. Também
dizem que o verdadeiro lugar da Atlântida fica no Triângulo das Bermudas.
Já pensou que louco, mano?
Faz sentido. Também já se falaram também em base secreta. Americana, já se falou em base, inclusive até alienígena.
É, marciana, mano.
Acontece, muita gente acredita que no Triângulo das Bermudas e nos outros locais onde ocorre também esse tipo de fenômeno, que é desaparecimento, dizem que nessa área existem vulcões ali. Só que o que acontece, esse vulcão, ele libera gás metano na atmosfera, entendeu? Acima do mar. Teve 2 acidentes com aviões. Os aviões, eles foram voando no baixo, ou seja, próximo ao mar, e aí, tipo, alguma faísca, fogo, alguma coisa dos aviões pode ter, tipo, entrado, feito o gás metano ali naquela região, ali entrar em combustão. Foi por isso que aconteceu vários acidentes com aviões naquela região. Se eu não me engano, o avião não pode andar no baixo, em nenhum lugar, tanto no Triângulo das Bermudas quanto nos outros lugares. Mais pra frente a gente vai comentar, entendeu? A outra coisa é possível, já viajando um pouco assim, indo uma questão mais ficção científica mesmo, ou espiritual, é a questão dos portais, que dizem que esses portais estão ligados em cada um desses triângulos, né, entre aspas, em cada canto do planeta, né, dessas regiões marítimas. E aí por isso que acontece, um avião vai lá, tipo, ele desaparece, aí ele aparece lá no triângulo do dragão.
Ô, então, Jonathan,
tá lá aí tá lá no triângulo do dragão, desaparece, e aparece em outro lugar, tem outro triângulo, aliás, são vários.
Johnny, continuando o que tu tá dizendo, e eles são alinhados, esses triângulos, né? É engraçado que eles são...
Aliás, sempre vai ser alinhado, né? Tudo vai ser alinhado, porque a Terra é redonda, né? Tipo, não tem...
Sempre
vai dar pra seguir um traço.
É assim, pra quem não sabe, existem vários triângulos que o pessoal até comenta nos meus vídeos. Ah, por que que sempre triângulo? Isso é um dos mistérios, né? Por que que essa forma geométrica sempre está ocorrendo nesses casos, fatos bizarros? Os mais famosos são o Triângulo das Bermudas, que a gente acabou de falar aqui. O Mar do Diabo, que fica no Japão, que também é um triângulo. E o menos conhecido, que é o Triângulo de Molébica, que eu também fiz vídeo no canal. Que é o Triângulo das Bermudas na Rússia. Que lá é tão sinistro como o Triângulo das Bermudas do Caribe.
O Mar do Diabo e o Mar da Morte, ou Triângulo do Dragão. Esse daí é um desses triângulos, né, dessa região marítima. Ela faz um formato de triângulo ali e você não pode, igualmente no Triângulo das Bermudas, você não pode passar por ali. Lá já é comprovado que existe gás metano. E o que acontece? Naquela região existe muita coisa bizarra, entendeu? Já foi encontrado navios enormes, com tripulações assim de milhares de pessoas mortas. E o corpo da pessoa, em vez de entrar em decomposição, o corpo da pessoa meio que se mumificou, entendeu? Muitos mistérios acontecem ali naquela região. É, já foi avistado OSNIs, que são objetos submarinos, não identificados. Submarinos que a marinha japonesa, no caso, ela não conseguiu descobrir se era de algum outro país, se era um submarino espião, né? Então a gente não sabe se aquilo ali é de origem extraterrestre ou se é de origem, né, tipo, da Terra mesmo, de algum país vizinho. E também esses fenômenos do gás metano que já causou estrago tanto no Triângulo das Bermudas quanto ali também no Triângulo do Dragão, o que poderia ser uma explicação para tudo esse problema. Passa tipo um navio lá, uma faísca, não é que tipo o mar inteiro tem metano, não, é algum lugar ali onde junta em abundância o gás, aí ele vai entrar em combustão e vai queimar tudo que está em volta. E lógico, vai destruir, vai matar, entendeu? Tipo, mas são pequenas áreas, tipo, a nave ou o navio, né, o barco, que seja, que dá o azar de cair bem ali naquele lugar, entendeu?
Mas tipo, lembrando que isso é uma teoria.
É uma teoria
que não foi comprovada de que realmente isso ocorreu com tanto os navios como os aviões que sumiram.
É comprovado que existe esse gás metano ali, mas tipo, não, ainda não foi comprovado acidentes que poderiam justificar o gás, entendeu? Mas existe.
Porque assim, eu acho muito difícil.
Olha, achei uma curiosidade nerd sobre o Mar do Diabo. No Tomb Raider de 2013, a Lara Croft se perde lá.
É o Pau 1 ou 2 esse?
Ah, de 2013.
Ah, o novo Tomb Raider é na ilha? No triângulo?
É lá no Mar do Diabo.
Eu tô no tempo de Play 1 ainda, pô.
Então, eu acho muito difícil essa teoria do vulcão ter feito sumir tantos navios e aviões.
Tantas vítimas, é complicado.
Da Segunda Guerra Mundial até na atualidade, entendeu? Eu acho muito difícil. Só isso ter. Por exemplo, no Triângulo, no Mar do Diabo, no Japão, por que fica difícil de estudar esses fatos científicos do lugar? O pessoal fala muito fácil: ah, manda uma câmera pra lá, manda uma equipe de cientista. No Mar do Diabo, mandaram de uma vez só mais de 100 cientistas em um navio pra ver e realmente documentar os fatos que ocorrem naquele lugar. E adivinha o que aconteceu?
Nada. Porque nada, o pessoal nada. Não entende que fenômeno
sumiram,
não acontece toda hora. Emerson,
sumiram, sumiram mais de 100 cientistas.
Não, eu tô de cara, bicho. Já foi.
Sério mesmo, sumiu? É muito perigoso.
Então fica difícil. Até
lá é pior que o Triângulo das Bermudas.
Isso. Muito pior. E fica muito difícil comprovar o que tá acontecendo lá por causa disso. Até o cientista tem medo de ir lá.
Cara, mas o mar em si, cara, todo mar é misterioso, velho. O mar, ele já é um território misterioso. As profundezas do Pacífico mesmo, aquelas criaturas bizarras que tem lá. Tanta coisa, cara. O mundo é cheio de mistérios.
E fica muito mais misterioso porque eles tentam esconder da gente. Eu não lembro se era... Acho que foi Cristóvão Colombo. Quando ele navegava, que ele ia perdendo o rumo, eles dizem, né, que saiu umas bolas de dentro do oceano e começaram a guiar o cara.
Nessas áreas, né, tanto no Triângulo das Bermudas como no Mar do Diabo, existe muito relato de OSNI, que são os objetos dos oceanos, né, não identificados, e os OVNIs, que são objetos voadores não identificados. Lembrando aí já pros haters, né, pra galera que se estressa, que isso não quer dizer...
Os inteligimentos!
Isso não quer dizer que eles são extraterrestres, eles são objetos que são não identificados, entendeu? E eles são muito vistos, tanto no Triângulo, no Mar do Diabo, como no Triângulo da Bermuda. Então, é uma das coisas que já deixam o lugar mais intrigante ainda.
Verdade. No próprio espaço sideral também, né? Essas luzes são vistas.
Ah, só botar no YouTube o vídeo, né, da NASA, que aparece uma porrada, né?
Uma porrada de mistério, né?
Gente, não esquecendo que Atlântida fica ali próximo ali à região do Triângulo das Bermudas.
Atlântida é um dos lugares mais misteriosos da história, desde a época grega, né, cara?
Atlântida é uma das cidades mais procuradas, né? Que muita gente acredita, muita gente desacredita de existir. E que uma das teorias é que ela fica ali naquela região do Triângulo das Bermudas. Coisa que é bem difícil, mas muita gente acredita nisso.
Que reza a lenda, né, que a Atlântida ela ficava bem no centro, na divisa entre a Europa e a América, bem ali no centro. Só que, se você analisar, ela é próxima à região das Bermudas. Então, pode ser que sim, pode ser que não.
Exatamente. Não existe só Atlântida de cidades submersas. São várias, entendeu?
Mas é a mais famosa, né?
Sim, é a mais famosa, a mais Atlântida importante, é mais a mais lendária. E tem o Aquaman lá, que é foda pra caralho. Uhul, viva Aquaman! Exato.
É porque Atlântida é considerada um povo, uma tecnologia, tipo... antiga, muito superior à época. Igualmente aconteceu com os maias, entendeu?
E dizem que essa tecnologia seria a causa da própria destruição deles, né?
Sim, e a causa de todo esses distúrbios, esses fenômenos que acontecem no Triângulo das Bermudas.
Mas no teu caso, uma coisa, tu acredita que eles se destruíram ou foi, de fato, já ligando com a Bíblia, engolido pelas águas por um castigo divino?
Não, porque a Bíblia não fala que Atlântida foi...
Sim, mas...
Não cita Atlântida.
Só que na mitologia grega, também tem um grande dilúvio. Isso é uma coisa que a mitologia grega é a mitologia...
Não só na mitologia grega.
A religião cristã, não vou falar mitologia cristã, senão vou me bombardear aqui. A religião cristã tem em comum, o evangelho tem em comum, que é o grande dilúvio.
É isso que eu queria fazer, a ligação, porque... Quase toda civilização nela tem essa história.
Isso, não é só nessas duas, nos dois livros.
Foi engolido pelas águas.
Ah, eu já não acho, eu não penso assim, que tem alguma a ver com religião. Eu acho que ou Atlântida afundou por causa de terremoto, como aconteceu e acontece até hoje. Se você pesquisar, você vai ver cidades sendo engolidas pela água.
Olha que a Nova Zelândia hoje teve terremoto, hein?
Atlântida poderia ter sido afundada, ou seja, por causa de um grande terremoto, bem assim, cabuloso mesmo, ou então por causa de alguma tecnologia que eles mexeram que deram errado.
Eu acho que foi o Kratos, jogou o God of War Ascension lá, foi o Kratos, mano.
Não, vai que eles criou uma bomba atômica lá sem querer e tipo, eles mesmos se mataram.
Mas agora, no caso, tu acredita nisso, que foi uma bomba?
Não, eu tô dizendo que acredito, mas
tu pessoalmente acredita, né, nessa teoria da bomba? No caso, eles entraram em
guerra. Não, eu acho que foi um terremoto.
Brincadeiras à parte, agora vou falar um pouquinho mais sério. Tanto Atlântida, quanto os maias e quanto os egípcios, reza a lenda que os três tinham pirâmides e os três tinham contatos com civilizações alienígenas que davam uma tecnologia e conhecimento superior. Reza as lendas. Vamos supor que a Atlântida desenvolveu uma tecnologia para ir para outra dimensão. E essas coisas dos Triângulos da Bermuda seriam simplesmente a passagem deles para outra dimensão. Onde até mesmo teríamos animais pré-históricos lá. É algo imaginável, cara. É algo tipo... Pô, a cabeça do ser humano pode ir muito longe, cara. Envolvendo alienígenas e dimensões.
Já ouvi uma que já liga eles com a possível origem dos reptilianos, né? E os reptilianos moravam nessa cidade e hoje estão infiltrados no governo, mas são descendentes diretos de Atlântida.
Tem hieróglifos egípcios e maias, cara, que citam Atlântida assim como citam as outras cidades citadas, tá ligado? E como eles têm conhecimento de um com o outro, atravessando um oceano, cara, naquela época.
É complicado. E fora os mapas que eles faziam antigo da própria região, que seria impossível com as embarcações que eles tinham fazer aqueles desenhos. Complicado
nessa questão, a gente vai já entrar mais a fundo quando a gente começar a falar sobre as linhas de Nazca. Mas eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Quando vocês escutam a palavra Rússia, o que é que vocês se lembram?
É vodka, mano. Vodka e loira.
É falou né, Rússia, Rússia como Rússia, país.
Isso, os caras dançando, pulando.
Ó, eu lembro do Putin. Eu nunca vi um nome tão ridículo. Putin, bicho.
Rússia me lembra de vodka, loira e yoga.
Rússia, tu lembra de yoga? Yoga de
Disney? A Sibéria, cara. Sibéria, mano. Fica ali pertinho,
Ah, tá. Sim, eu já sei que era da Sibéria.
Então, só disser pra vocês que existe um triângulo lá também. Tinha que ter, né? Rússia não podia faltar um
Rússia? Lugar
bizarro. Isso.
É engraçado que esses triângulos sempre estão envolvidos com a tecnologia, né?
É.
E porque a Atlântida né, tem as pirâmides e agora a Rússia também é uma superpotência.
É, e o Japão é outra, né, cara? O Japão passa por cada desgaste e se reconstrói de uma maneira rápida pra caralho. Eu adoro o japonês. Ah, é.
E assim, um, dois, três. Na Rússia existe um lugar, um povoado, uma região, que o nome dela é Molébica. E ela ficou famosa no mundo inteiro. É, se a galera for procurar aí no Google ou na internet, vai ver que existe até as placas do lugar, elas mostram que o lugar Jequiti. Realmente tem... Existem várias anomalias. Quais delas? Como sempre, avistamento de OVNIs, mau funcionamento de equipamentos eletrônicos, lapsos temporais. Muita gente diz que perdeu momentos do dia que estavam passando por ali. Sumiço de avião, sumiço de... Lá, mas lá é diferente, lá não é um mar, é uma região de montanhas, entendeu? E lá tem uma estrada que é chamada da Estrada da Morte. Só pelo nome, onde lá dizem lá tem um número, muitos avistamentos de ovnis, de luzes no céu, que pra todo lado, que ninguém sabe se são fenômenos naturais ou o que são, né? E lá a chance de você se perder é muito grande, porque apesar de ter uma estrada, os equipamentos, tudo, nada lá praticamente não funciona, então é um lugar realmente bizarro.
Vai de Fusca, que Fusca não para em lugar nenhum, velho.
Fora os sintomas, né? Sintomas de perda de memória, lapso temporal, coisas que é difícil a própria ciência explicar, não é?
Tem um lugar também, não sei se vocês já ouviram falar, a Zona do Silêncio. E ela fica no México. Ela também é bem conhecida também. E as mesmas coisas, inclusive, já teve dizem alguns que foram OVNI, já. O que o governo americano e mexicano confirma é que foi um míssil que caiu lá e, de qualquer maneira, esse míssil foi atirado em uma direção e ele desviou os 400 quilômetros e foi parar na... Desarmou-se e parou lá na Zona do Silêncio.
É, que dizem que seja como se fosse um imã, né, o lugar.
É, ele puxa as coisas pra ele.
E o mais bizarro lá é que lá, tanto animais como plantas, elas são meio que mutantes, né, vocês...
Isso. Aí uma das causas seria os meteoros, que lá caem meteoros mais do que em qualquer parte do mundo. Fragmentos de meteoro.
Lá, galera, nem rádio pega. Nem rádio celular, não. Bússola, nada. Sobrevoar com um avião lá é suicídio, né?
É como aconteceu, né, com o maior piloto mexicano, eu não lembro o nome dele agora, mas ele também caiu lá e não oficialmente ele disse que viu umas criaturas de olhos vermelhos por trás daquela vegetação seca. Ele conseguiu, o avião dele falhou de todas aquelas maneiras também, e ele conseguiu mesmo assim pousar ele lá, mas ele passou um tempo lá sozinho esperando o pessoal vir encontrar ele, que já achavam que ele tinha morrido, e ele relata que viu essas criaturas. E o pessoal que trafega lá nessa Zona do Silêncio a carro ou a pé vê muitas almas penadas andando por lá sozinho à noite, e os caras sempre vê estradas, né? Muito, ninguém anda. Pode perguntar isso a qualquer mexicano que ele vai dizer a você.
Nossa, me arrepiei inteiro agora, velho.
É complicado. E outra coisa também que é um fenômeno, isso aí não é teoria nem nada, é que os animais, quando fogem das fazendas por ali ao redor, eles vão morrer lá na Zona do Silêncio. Ninguém sabe o que é que atrai eles, mas eles justamente, todos eles escolhem morrer lá. Eles andam até cair de fome e sede e morrem lá. E é um lugar assustador porque você vai ver muita carcaça de animal. Lá eu fiz um vídeo disso, inclusive quem quiser olhar tá aí no canal, já no canal 1, um vídeo bem antigo disso.
E outra coisa também bizarra sobre a Zona do Silêncio que ela se encontra na mesma latitude e longitude do Triângulo das Bermudas e as Pirâmides do Egito. Uma linha reta entre
o
Triângulo das Bermudas e as Pirâmides do Egito. É uma coisa realmente intrigante. Será que esses lugares...
No caso, nessa linha, né, amigo oculto? Tá na mesma linha, né? Tá a Zona do Silêncio, o Triângulo das Bermudas e as Pirâmides, não
é
isso?
Isso aí. E a Zona do Silêncio. Realmente é... Cara... Negócio...
Caralho, nosso mundo... Caralho, velho!
É complicado.
O nosso mundo...
Ah, me assustei agora. Não sabia disso aí, não, velho.
Cara, nosso mundo, a gente tá... Às vezes eu fico pensando, tudo bem que é legal o ser humano estudar o espaço e tudo, mas o ser humano não encontrou nem menos da metade das respostas do mistério do nosso mundo.
Entendeu? Mas, segundo o cientista, amigo oculto, é justamente isso. É, as coisas aqui estão tão misteriosas que eles estão tentando entender fora pra ver se compreende aqui.
É, tem esse lado.
É uma coisa dessa, como é que você vai explicar, né? É, porque você vê, agora o nosso amigo Johnny deu uma boa teoria dos gases. Mas você vê aí, como agora você falou, são três lugares, longe um do outro, mas que formam uma linha e que acontecem esses fenômenos. Então, pô, vai ter gás em todo lugar? Como é que você explicaria os fatos isolados em cada um deles, né?
É o capeta.
É complicado. É o capeta. É verdade.
Ah, cara, vamos pegar, né? Vamos falar um pouquinho mais sério. Deixando a parte do capeta. Cara, é foda isso aí, tá ligado? São muitas coincidências, cara, que não pode deixar batido. Entendeu? Você não pode deixar.
E o mais
aí
insano,
já entra aquela coisa que.
E o mais
indício. Aí entra aquele assunto favorito do John. Do Davi, né? Que são as conspirações do mundo, né, Davi? Esse
assunto é verdade. Predileto, né, cara? Eles escondem. A gente sabe que eles escondem da gente. É o lado espiritual das coisas.
É, nosso mundo... Você já pensou
se em vez de espiritual fosse extradimensional?
Nosso mundo...
Seria uma visão do... É, como é que se diz? Uma visão moderna. Não é porque você falar mundo espiritual, tá. Beleza. Morre aí. Mas se você já falar uma dimensão onde os mortos ficam, já fica uma coisa mais pros tempos de hoje, eu acredito eu, né? Não sei se vocês concordam. Que também é um lugar misterioso, né? O outro mundo, onde todos nós vamos parar um dia. E pra quem é cristão, por favor, não fique brabo com a gente, porque eu acredito que aquela frase que Jesus disse, na casa de meu pai tem muitas moradas, é justamente, talvez, incluindo essas outras dimensões que possam existir ou não, né? O pessoal disse que não, são outras religiões. Tá, pode ser também, ninguém tá dizendo que não é. Mas eu acredito que num universo do tamanho que a gente tem, eu, inclusive, eu já ouvi uma teoria também que esses planetas que tem aí vazio, na verdade, não são vazios. Eles são moradia de outros tipos de seres que a gente não consegue ver, nem sentir. Já é outro tipo de plano. Eu acho que também faz sentido, né? Porque tantos planetas aí parados, né? E não se desenvolveram.
É porque a gente estuda os outros mundos, as outras coisas, baseado no nosso conhecimento.
Lado físico, né?
A gente não sabe o que existe pra lá... Que criaturas, que seres vivem, que eles não é obrigado a eles serem compostos de carbono como a gente, ou talvez seja uma coisa totalmente diferente. Então, fica mais difícil ainda a gente conseguir compreender o universo assim. A gente não consegue compreender nem o que acontece no nosso planeta.
É verdade. Porque, no caso, o cientista procura uma vida orgânica. E os maiores cientistas hoje já concordam que, se um dia encontrar, pelo menos com a nossa tecnologia que vamos ter daqui a 50, 100 anos, vai ser uma vida robótica. Se for físico, vai ser robótico. Porque orgânico, já se sabe que é impossível viajar em algumas áreas do espaço, pelo menos com a proteção que tem hoje, e livrar a pessoa da radiação, né?
É, mas
só que daí já entra outras teorias físicas como buraco de minhoca.
É, mas isso aí, hoje em dia nós já fazemos isso com uma Curiosity que tá em Marte. A gente prefere mandar robô pra estudar os locais do que mandar um ser humano. Mas eles estão querendo mandar, né? Eles vão mandar. O ser humano missão.
Eu acredito que eles vão. Embora que tenha aquela polêmica da Lua, né? Que não foi, que foi. Eu acho que eles não foram. Mas é certo. Não, mas é certo que a Lua também é um lugar bem misterioso, né? Porque ela tem aquele lado negro. O pessoal fala que tem. Pode ter tido base lá.
Se a gente for entrar nessa questão da treta da Lua. Assim, eu tenho a minha teoria que eu acho que eles não foram. na época que eles disseram que foram.
Disseram.
Isso, é.
Eu acho que eles foram bem mais pra frente, mas eu, como tinha
corrido... O que eu acho... que é mais importante pra gente era ter pegado os fragmentos da Lua. Isso com certeza eu digo, eles pegaram. Eles têm essas amostras da Lua. Até agora, se foi uma pessoa que colheu lá com a mão, ou se foi um robozinho, pra mim tanto faz. Isso era mais um pra demonstração de poder, né? Por causa da época da guerra. Mas também dizem, né, que pararam de tentar ir pra lá por causa desse lado negro da Lua, né? Eu acho que, se não me engano, foi o Jonathan mesmo que fez vídeo sobre o assunto já, não foi, Jonathan? Não foi tu, não? Não. Alguém aqui fez. Quem foi o que fez?
Foi tu. Eu não!
Então, essa é a questão da teoria.
Acho que o Johnny foi parar no lado negro da Lua, olha
só. Essa questão da teoria.
Inclusive
da
aquele filme do Transformers, né? Fala disso.
Então,
tem um filme que fala disso.
Voltando aqui pros mistérios do nosso mundo, né?
Vamos ficar
na Terra.
Vamos ficar na Terra.
A gente já tá saindo.
A gente já foi pro espaço.
A gente já saiu de órbita.
A gente somos tão loucos que já estamos falando já da Lua. Onde é que nós iríamos parar, né?
É por isso que eu amo esse programa, velho.
Então, a gente entra em órbita mesmo.
Outro lugar, galera, que é realmente intrigante, que deixa a gente boquiaberto de como a civilização conseguiu o feito que eles fizeram, é sobre a Ilha de Páscoa.
Não é aquela lá das cabeças, um boneco, né? Bem feio, de
isso,
barro,
é das cabeças lá, né?
Como que aquele povo rústico conseguiu fazer aquelas esculturas tão magníficas e que já descobriram que existe corpo é embaixo da cabeça, não é só a cabeça, existe um corpo afundado na terra. Como, cara? Aí vem a galera e... Mas vocês estão superestimando o povo antigo. Cara, é quase que impossível conseguir fazer. Primeiro, que já foi praticamente comprovado, foi comprovado que o material para feito aqueles moais são de pedras vulcânicas.
E não tem naquela região próxima, né?
Não existe na ilha. Aquilo, cara.
É.
Como que eles transportaram aqueles negócios monumentais pra aquele lugar?
Faz tempo que eu vi, mas se eu não me engano, aqueles bagulho pesam 80 toneladas, né, velho? Como é que eles iam puxar aquilo? Não tem
nem só puxar, mas como é que ia enterrar? Porque se é 80 toneladas a cabeça, imagina o corpo. 80
toneladas, velho. É complicado, bicho. Tem mais de 10 metros de altura aquilo ali.
Tem um vídeo aí que eles tentando transportar os moais, umas réplicas com cordas, cara, mas olha a proporção do que eles fizeram na ilha, tá entendendo? Tinha que ter muita gente, muita força, tinha que ter muitas plantações para alimentar aquelas pessoas, tinha que ter muitos vestígios daquela civilização para conseguir construir algo tão monumental daquele jeito.
Eu acho que só uma explicação é que só se o ser humano era diferente. Sei lá, tivesse superpoder mesmo. Porque de outra forma, só colocando tecnologia. Ou existia algum animal, ou aí já entra também na teoria dos dragões, né? Que os dragões não seriam dragões, seriam dinossauros. Talvez, né? Se existisse na época deles. E foram esses bichos que puxaram.
Só que os dinossauros, eles não chegaram a conviver com os seres humanos, segundo a história.
É, mas já tem muita teoria dizendo que os dragões que Alexandre Grande enfrentou, que ele relata dragões lá nas cartas dele, que alguém tomou a decisão, nunca vi, né? O cara tem o poder de tomar a decisão de apartar isso da história do cara, mas apartaram, é agora que tá aparecendo essas coisas. Mas ele falou que enfrentou dragões e o exército dele ficou com medo. E o imperador chinês também criou o posto de imperador... criador de dragão oficial também, alimentador do dragão oficial. E se não existisse os bichos, né, por que o cara ia criar isso? E aí seria uma boa resposta também. Se existiam os dragões e eles são dinossauros, poderia ser que amarraram esses bichos num e ele puxou, né?
Sei lá, a questão dos dragões, a questão da guerra, que nem se falou, eu acho que é algo mais de simulação, que é uma estratégia militar pra você fazer de conta que aquilo é aquilo que não é.
Entendeu? Diz assim, mas... os caras têm que ter um dragão pros caras terem medo de ir lá.
É, mais ou menos por aí. Tipo, fantasia um elefante de dragão e os caras acham que é um dragão, tá ligado?
Agora, não, véio, os caras eram tão Zé Ruela assim, porque, tipo, a civilização antiga, eles eram muito mais apegados aos animais do que a gente, né?
E aí, eles são muito mais místicos que a gente, então... É,
tem isso também. Mas você vê também, tem cidades aí, poxa, com o nome de de dragões e... É porque a gente já tá mudando do assunto.
Tá fugindo do assunto. Vamos voltar, tá fugindo, vamos voltar pra assunto. Ilha.
Vamos voltar pra ilha. Mas os caras têm até as espadas, pô, que usou pra matar essas criaturas. Aí eu tô usando eles como exemplo porque seria uma explicação plausível, né? E mais fácil de puxar um bicho desse de 8 toneladas com um dragão. Se não, só tecnologia extraterrestre. Não consigo ver outra explicação. Você, se tiver, por favor, me diga que eu quero aprender também, mas tá. Eu não consigo pensar.
Agora uma pergunta aqui de ignorância da minha parte. Quantos anos tem essas estátuas? Tipo, idade de carbono? Já foi analisada?
A ilha ela não foi povoada há muito tempo assim, não. Ela tá datada de mais ou menos dos anos 900 depois de Cristo. Aquela população viveu naquele lugar. Então não é tão antiga assim. Agora, mesmo assim, eles conseguirem fazer estátuas que tem uma das maiores, que são de 10 metros de altura, que pesam mais de 80 toneladas. E existem quase 900 dessas estátuas no lugar. É uma coisa realmente surreal de se imaginar, não?
Não, o que é mais surreal é que nem se falou. São mais de 10 metros de altura, mas é a cabeça, não é? Que é que tá pra fora. O resto do corpo, meu irmão, vai saber quantos metros tem aquela porra. Aí você analisa. A inspiração, porque tudo que a gente cria, a gente se inspira em alguma coisa. Uma criatura de 10 metros de altura, humanoide. É ET, velho!
E aí já entra na teoria dos ancient aliens, né?
É ET, mano! O ET é o Colossus do Shadow of Colossus, jogo maravilhoso do PS1. Quem tem emulador em casa, jogue, galera.
Esse cara Viva, tá é maravilhoso. Querendo jogar muito jogo hoje, viu?
Mas se são ET, né? Por que são tão humanos as cabeças deles? Podia ser mais parecida com os ET, né? Sei lá, mas também a gente não sabe como é um ET, pra dizer.
Exato.
É complicado esse.
Johnny tá vivo?
São bem feinhos, né? Ventudos, oiudos.
Outro lugar também que as pessoas subestimam, mas até hoje ninguém conseguiu descobrir a funcionalidade daquelas construções imensas e o mais bizarro que elas são feitas para serem vistas do céu são as linhas de Nazca.
Linhas de Nazca?
Quem tá na Terra, passeando principalmente pelo local, passeando é foda, né? Mas andando pelo local, explorando o local... Elas são praticamente imperceptíveis. Mas quando se sobrevoa um local.
Ah, amigo, puta, agora eu sei. É uma que tem uns desenhos, é? No chão.
É essas mesmo?
Ah, sim, sei. Eu vi uma vez no, naquele negócio dos ancientes aliens.
Olha, tem umas cartas de Yu-Gi-Oh, cara, que é baseado nessas linhas, velho.
Não, agora aquilo é um mistério muito grande.
Quando se sobrevoa o local, são desenhos perfeitos, gigantescos. O lugar fica no Peru. E aí? E aí, né, mano? Pra quê?
Assim, a primeira grande pergunta...
Pra que um povo antigo iriam fazer imensos desenhos para serem vistos de cima?
Se eles não voavam, né, amigo oculto?
Muito longe disso, né?
Eles não voavam. E como é que eles fazem desenho pra quem voa? Aí seria pra agradar os deuses deles.
É uma teoria.
Uma teoria. Mas como eles conseguiram a perfeição de fazer, né? Usando tá que sempre. Tipo de ciência?
Olha, cara.
Uma das teorias diz que isso seja ligado à astrologia. E sugere que essas figuras correspondam diretamente às constelações. Que eram visíveis naquela época do ano. Isso é uma teoria.
Mas qual seria o objetivo? Qual seria o ponto?
E outra qual teoria? É a matemática que eles usaram? Porque aquilo ali foi 400 a 650 antes de Cristo, dizem,
como,
né?
Os povos maias. Os povos maias eram fera em astrologia, pô.
Muito antigo,
Astrologia ou astronomia? Eles, é a pergunta.
Astrologia, astronomia... Astronomia, porque astrologia envolve os signos,
né? Aí o povo me quebra aqui em duas
bandas. Aí existe alguém no... Acho que sim. Cara, tem uma fênix desenhada, mano. Olha que louco.
Em signo.
Eu só sei que... Cara, signo pra mim só servia pra saber qual cavaleiro de ouro eu era.
Eu também. Ponto.
Camus de aquário na veia. Execução aurora até a alma.
Mas também existe a outra teoria que dizem que isso seriam... essas linhas seriam indicadores de onde existiam água no subsolo. Mas então por que eles faziam os desenhos daquele, né? E como eles faziam desenhos tão perfeitos, né? Do chão.
Cara, tem macaco, tem lagarto, tem passarinho, Tem até um tripé, cara, de 13.
Procurem no Google, quilômetros. Galera. Por enquanto que a gente só tem o áudio, mas procurem no Google, quem não conhece as linhas de Nazca, e vocês vão se impressionar como o povo daquela época conseguia fazer algo tão perfeito assim.
Cara, muito lindo, velho.
E até hoje só existe teorias, né? Não foi comprovado por que eles fizeram essas linhas.
É, porque pra ser comprovado teria que ir alguém lá com os recursos que tinha na época e conseguir reproduzir, né? Isso não é possível.
Outra coisa bizarro não... dessas linhas de Nazca, que existe uma montanha lá perto, que você vê que as montanhas geralmente ela tem um bico, né? Em cima. Geralmente, nem todas. Como aqui no Brasil tem o Monte Roraima, que não tem. Mas a maioria, além de ser como se tem um topo totalmente plano, né? Parece até uma pista de pouso.
Local de pouso.
Ela tem desenhos como se fosse uma pista de pouso, cara.
E a lenda daquele povo diz, né? Que o deus deles vinha assim, né?
Na carruagem dos céus, né?
É, na carruagem dos céus.
Aliás, todas as religiões praticamente do mundo, né? Vêm os anjos, os carruagens do céu, né? Coisa estranho, né? Praticamente todas as religiões são assim.
Sempre vem do céu. Por mais antiga, né, que seja, sempre vem do céu.
Já que
inclusive,
gente...
a gente vê eles falando de carruagem do céu e você já imagina uma aeronave, porque não lembro se foi na Segunda Guerra também, quando uns aviões passaram por cima de uma comunidade bem isolada também, e eles soltaram lá as comidas que eles não iam usar mais, já estavam perto da base para deixar o avião mais vazio. Mais vazio, né? E economizar combustível, e ajudar aqueles coitados que estavam ali também, eles soltaram as comidas. E eles pegaram aquilo e acharam que os caras eram deuses, né? E depois, quando voltaram lá com o tempo, tinha um monte de estátua dos aviões como deuses.
Eles estavam esperando os deuses, né, deles que
voltarem, né? Pra alimentar eles de novo. Então, aí, comparando esse exemplo mais moderno, né? Na Segunda Guerra e voltando pra essa época, você vê que pode ser um jeito deles descreverem, né, o que eles viam. Uma carruagem de fogo. Será que não era uma nave, né, com aquele fogo embaixo? Sei lá, talvez uma turbina. E essa foi a visão deles, né? Alguma coisa tinha, porque os caras fizeram aqueles desenhos justamente pra, sei, eu acho que guiar essas pessoas que podiam estar sobrevoando a área.
Outro lugar também que é totalmente bizarro. Não bizarro, ele é muito bonito, pra falar a verdade. A verdade, principalmente pra quem visita, e também é muito difícil da gente conseguir imaginar que um povo antigo tenha feito com tanta perfeição. Que é o Stonehenge. Todo mundo que teve o Windows aí, o Windows XP, tinha um papel de parede do Stonehenge.
Cara, Stonehenge é bonito pra caralho, velho.
É, velho, mas foi feita muita coisa ruim lá, né? Muito sacrifício. Até hoje ainda é feito rituais lá. Tem um monte de foto aí, quem quiser ver, só é digitar aí no Google.
Mas tem gente que não fala que é um calendário, aquela birosca?
É uma das explicações, né? Mas que foi feito muito ritual aí.
Não, pra quem não sabe, o Stonehenge é um círculo de pedras em formas altamente impressionantes, se você for determinar o povo daquela época. E é um dos monumentos pré-históricos mais famosos do mundo, como eu falei, até foi tema de papel de parede do Windows. E o lugar fica na Inglaterra, apesar de ter sido construído mais de 5 mil anos atrás. E é um dos maiores mistérios da humanidade, quem construiu e para que o seu propósito, não é?
E também tem bastante lendas místicas do período medieval lá, porque também é considerado um local que tem relações com os grandes magos, como Merlin e etc.
E com o estudo das pedras, do lugar em volta, de que a construção do Stonehenge demorou mais de 1000 anos, galera. Mais de 1000 anos. Mas imagina aí quantas gerações passaram aí pra construir esse monumento.
Caraca, cara. E tem que saber qual é que também é o objetivo. Você colocar gerações e gerações pra empilhar pedra nessa forma por nada, tem que ter um objetivo. Eu acabei de ver tudo. Aqui, ó, a imagem aqui que dei até risada. Num ponto daí do mapa, assim, tá a cabeça da Ilha de Páscoa, né? E os dedos dela é Stonehenge.
Deixa eu falar uma curiosidade aqui sobre o Stonehenge. É porque, assim, eu via, tipo, o Stonehenge, eu pensava assim, poxa, o que tem demais nessas pedras aí, né? Qualquer um podia fazer isso. Aí quando eu fui ver uma outra foto com a pessoa do lado, aí que caiu minha ficha. Pensa umas pedras grandes, gente, eu não sabia. O negócio é realmente grande de verdade.
É. Essas,
a gente olha aqui nas fotos, é que na verdade é tirada de longe, né? É, cada pedra dessa aí tem 2, 3 mil toneladas, 4 mil toneladas. É realmente um negócio grande.
É outro mistério. Como é que conseguiram fazer aquilo, né?
Outra coisa sobre esse lugar é que foi comprovado que ali era um cemitério, não é?
É, foi comprovado que civilizações antigas utilizavam como culto e cemitério, né?
Outro, eu vou mudar o lugar aqui, porque tem outro lugar aqui também que o pessoal fala pouco, mas também é bem misterioso. E quem mora aí no Rio de Janeiro sabe, né? É a Pedra da Gávea, né? Ali é outro lugar bem...
saiu até propaganda propaganda com ela, né? Do
Johnny Rapaz, Walker, né? Um dos meus filmes favoritos dos Trapalhões é lá, né? Aquele do Monstrinho Curioso. Curioso! É bem legal, que é com a Angélica até o filme. Eu acho que é aquilo quando ela é criança e você vê que o filme é baseado em uma lenda, né? Que dentro da pedra existiria outro mundo antigo, uma civilização perdida. E é bem interessante esse filme. Quem não assistiu, eu recomendo.
É, com certeza, se nosso país aqui fosse um país de primeiro mundo, com certeza seria valorizado, né? A lenda do gigante da Casa da Gávea, né?
Verdade. Mas a gente tem muito lugar misterioso, né? Tem o gigante da Casa da Gávea, tem a galinha choca aí do Monte da Galinha Choca aí no Nordeste.
Essa eu não sabia, da galinha choca. Mas tem um filme dos Trapalhões também, né? Que ela solta um ovo.
É isso mesmo que eu tô falando.
Eu lembrei agora.
Tumba lá, tumba, tumba, tá. Pula na cabeça, pula na cabeça.
Vocês lembram o nome do filme, não, né?
Eu não lembro. A musiquinha eu lembro. Pula na cabeça.
Não. Mas o que mais intriga, voltando pra
pedra.
A pedra de Páscoa, que é lá tem um dos maiores mistérios da arqueologia mundial, né? E que nós aqui, a gente brasileiro, muito brasileiro nem sabe, né? E a gente não valoriza, né? Que nosso país, como eu sempre faço vídeo aqui de mistérios e curiosidades do Brasil, pra mostrar que não é só nos países do exterior que tem essas coisas, né? O nosso Brasil é repleto. E na Pedra da Gávea, existem inscrições que datam de mais de 30 mil anos que ainda não foram traduzidas, né? E o que teria oculto naquele lugar? Por que que eles escreveram naquela pedra aquelas inscrições misteriosas que não conseguiram ser descobertas ainda?
E porque ela tem aquela...
Um rosto, né? Quase que um rosto.
Formato, né? Você vê até uma boca nela, é bem, bem misterioso mesmo essa pedra. Agora é incrível isso, aí mais uma vez entra na conspiração. O pessoal já é doutrinado a não dar valor às coisas do país, né? O pessoal sabe todas as lendas de fora, mas as daqui não sabe.
Pois é, né? Temos tanto lugar misterioso aqui mesmo, cara. Não é Curitiba, mas Serra da Graciosa, que é a região serrana aqui, tem o Véu da Noiva, aqui em tanto lugar assim, cara. A gente é cheio de lendas e mistérios, cara.
E essa
pedra da Gávea. A gente não explora nem o nosso país, vai querer explorar os outros planetas, velho. O ser humano é foda.
E a Pedra da Gávea tem um mistério grande, que como tem esse rosto e as inscrições ficam em cima do rosto, tu, como vários arqueólogos aqui brasileiros, eles defendem a tese de que seja uma tumba fenícia. Porque os relatos arqueológicos mostram que como foi feito e até o formato do rosto seja altamente parecido com algo que um fenício tenha feito. E por que ele foi deixado lá é um mistério, né? E o pior é que o governo brasileiro não apoia essas coisas, né? Apoia, lógico, né? Todos vocês já devem saber o que o governo brasileiro apoia aí. Punk, caralhada e a porra toda. Enquanto estudos científicos e que tentam desvendar essas coisas não recebem nenhum tipo de apoio governamental. É complicado.
É. Os artistas estão recebendo, né? Uns milhões aí pra fazerem filme. Nem faz.
E é complicado.
A lenda daqui, o cara quer fazer um filme com a história daqui, uma coisa desse tipo, não tem.
Tem patrocínio.
É.
Aqui no Brasil, precisamente, como eu tô aqui no meu Ceará, né? Eu tenho que representar, né? O cearense, né? Tô levando aqui o Ceará pro mundo, né? Sempre fazendo vídeo aqui do meu Ceará. Aqui no Ceará existe uma cidade que ela é um dos lugares mais misteriosos do planeta. Quixadá é uma cidade do interior, cidade pequena, né? Não chega a ser um vilarejo, mas é uma cidade pequena. Onde lá, mais de 90% da população diz ter tido avistamento de OVNIs, objetos voadores não identificados. E o lugar, ele existe muitas serras, né? Serras de minérios, as serras lá são bastante diferenciadas. E o lugar tem fenômenos, em equipamentos eletrônicos, existem várias coisas bizarras, principalmente na área metropolitana, né? Que é fora da cidade. E esse lugar é interessante por causa disso, porque lá existe muito relato de extraterrestre. Muitas pessoas, já foi visitado por ufólogos mundiais, já foi tema de Globo Repórter. É um lugar que isso mostra que nosso Brasil, ele é cheio desse tipo de relato. Tanto de sobrenatural como um relato de OVNIs, né? OVNIs, que pode ser um fenômeno natural não identificado, mas também pode ser, não sei. Se eu for dizer que seja extraterrestre, né? Vou ser surrado, né?
Mas você vê um lugar bem famoso também, né? Que é talvez um dos maiores patrimônios nacional. A própria Floresta Amazônica. Lenda ali. Até os animais e tudo.
Curupira!
Uhul! Floresta Amazônia, estão descobrindo muita coisa. Infelizmente, do modo errado. Mas, como vocês sabem, a Amazônia está sendo devastada, não é? Pela ganância do homem. Mas, com isso, apesar de ser totalmente uma desgraça, né? Estão destruindo o pulmão do mundo. Estão descobrindo algumas coisas que não teriam como descobrir se não tivesse derrubado aquela mata. E descobriram primeiro umas linhas que são muito parecidas com as linhas de Nazca, que a gente falou há pouco tempo, que são desenhos voltados para os céus. E que teriam sido feitos bem, até mesmo antes de existir a Floresta Amazônica. Vocês têm noção disso?
Nossa.
Não.
Um avanço do desmatamento, os cientistas estão estudando o que seriam isso. E dizem muitas lendas que existem relatos e vestígios que existam pirâmides também na Amazônia.
Isso eu já fiz um vídeo falando disso. E realmente há muitos indícios. Agora a pergunta é, por que eles escondem essas pirâmides? Porque com o que tem hoje de satélite, eles sabem se tem mesmo ou não, eles sabem. Agora preferem esconder, né, da população.
É simples, cara, ou causariam pandemônio, povo ignorante é mais fácil ser controlado. Cara, o Brasil, ele é um dos países mais... O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Só pra você ter uma ideia,
a gente controla... O Brasil é o país mais rico do mundo. É o país que tem mais riquezas naturais do mundo.
Cara, a gente controla mais de 50%, não sei exatamente o número, sei que é mais de 50% de toda a produção de combustível de foguete do mundo. E a gente exporta pros Estados Unidos, pra Rússia e pro caralho a quatro, mais barato que penca de banana. A gente é o único lugar no mundo que tem isso, velho.
Sim, dois.
É verdade.
Brasil tem 95% e o Canadá tem os outros 5. Que é o nióbio, né? Famoso nióbio.
É. Cara, isso é foda. Já pensou? Tipo, que nem a gente querendo expandir pro universo. A gente é dono de todo o petróleo, vamos colocar assim. Que os caras precisam e vendem a nada.
Sem o Brasil pra fazer isso, ninguém ia, cara. O nióbio, o Canadá, ele consegue fazer um lugar lá onde existe o nióbio, é uma cidade esplendorosa, só pelo lucro do nióbio. Imagine se o Brasil lucrasse com isso.
Como o Enéas disse, a gente poderia ter uma economia baseada, não atrelada mais ao dólar, mas atrelada ao próprio nióbio.
Óbvio.
Porque só tem aqui. Mas eu não vou nem entrar nesse assunto, porque senão a gente
vai fugir
do assunto.
E a gente tá falando de mistérios, não de riquezas do país. Mas isso é só pra dar um pouco.
É porque não tem. Não tem como. É verdade, seria uma boa. E não tem como não ficar indignado, né? Quando a gente. Porque tudo que você vira e mexe acaba nisso.
E assim, voltando pra Amazônia, lá existe um dos maiores mistérios não solucionados. Que dizem ser uma lenda, muitos acreditam que não, que é o mistério de Eldorado.
Cidade Eldorado.
De ouro de Eldorado.
Nossa, mas daí já envolve já a parte além da fronteira da Amazônia, né? Que ela vai lá para os lados da Bolívia.
Isso,
lá, né?
Mas a Amazônia brasileira. Seria no Brasil, onde a história mais conhecida, que também tem vídeo no canal, no canal Jonathan Scriven, em canal Oculto, que foi a empreitada de Fawcett, que era um explorador muito famoso, o Indiana Jones da vida real, né? Em que ele fez a primeira excursão sem sucesso, mas ele encontrou indícios dos índios que realmente existia um rei que nas brenhas da floresta amazônica, que esse rei tinha muito ouro, era banhado a ouro, tudo lá era envolto de ouro num lago, e que realmente existia a cidade dourada, que existia uma fortuna imensurável. E ele voltou, teve finanças do país dele, voltou com a equipe, onde ele até enfrentou as verdadeiras anacondas, que ele diz no relato, há relatos disso, que ele enfrentou cobras de mais de 20 metros, enfrentou criaturas, imagina a floresta amazônica naquela época, né? Onde não tinha desmatamento.
E, amigo Couto, é a história dele que inspirou o filme, né?
Isso.
Boa parte do filme de Anaconda.
Com certeza.
Quem gostou do filme, fique sabendo que vem daí, né?
Ah, e também vem dessas histórias, a fonte da juventude.
E o fato mais bizarro foi que o cara sumiu.
Morreu.
Virou comida de... Quem tenta provar, seja qual for o assunto, também entra pra conspiração isso aí. Mas o cara sempre some. Principalmente quando ele chega perto de encontrar alguma coisa. Quando é um comédia, né, que só faz palhaçada, esse aí fica. Ele paga amigo sozinho. Agora, quando é um cara top e tá chegando perto, aí ele some.
Dizem que
como diria o Arquivo X, a verdade está lá fora.
Dizem que ele foi comido pelas próprias cobras gigantes. Dizem que ele foi atacado por uma tribo canibal. Dizem várias histórias sobre o que aconteceu com ele. Mas nenhuma foi comprovada e o corpo e nem vestígios da equipe foi encontrado. Então é mais um mistério aí, né, pro nosso mundo.
Virou papai de sucuri.
E também dizem que ele encontrou a cidade e nunca mais voltou. Quis voltar pro mundo real. O mundo, tipo, né?
Mas vamos ser bem sinceros. Se achasse a cidade cheia de ouro, mulher pelada, eu ia ficar, eu ia voltar. Mas não ia voltar mais nem fudendo, velho.
E uns carros turbo, pronto.
Aí, como a lenda ficou, e ficou por isso mesmo, entrou no esquecimento. Até que pouco tempo atrás, um fã da história seguiu o caminho e encontrou vestígios, galera. Encontrou estatuetas de ouro, de tamanho de uma palma da mão, na região, e até hoje eles estão procurando o local. Então, quer dizer que nem tudo é só lenda, né?
Eu vou pra lá, ouro e mulher pelada, mano. Já tô indo até agora, velho.
A gente sabendo assim que esses. Já entra de novo pra teoria, mas eu acho que muita dessa tecnologia que foi inventada, na verdade, não foi inventada. Eu acho que redescobriram muitas dessas coisas que estão perdidas aí pelas civilizações. E os caras conseguiram recriar. Uma delas eu acho bem possível, talvez até aí a lâmpada, né? Porque eu ainda acho um mistério. Como é que faziam a iluminação das pirâmides por dentro?
As próprias pirâmides, né? A gente pode relatar que é um dos maiores mistérios de todos os tempos.
Vocês lembram que quando encontraram as primeiras, né, na época mais moderna, os primeiros arqueólogos que chegaram a entrar lá, até isso rendeu vários filmes de múmia e tal, porque houve realmente aquela maldição daqueles caras, aqueles primeiros que entraram lá morreram todos, né? Aí saiu umas teorias, não sei se vocês ouviram falar, mas foi isso que rendeu esses filmes da múmia.
E não era uma doença que tava no ar acumulada na pirâmide, na hora que eles abriram, eles se ferraram.
Certo, aí continua, né? Uma das esposas de um dos arqueólogos foi lá de novo e ela não chegou a entrar. Ela só tocou na parede. E outras pessoas estavam com ela e ela também morreu. E aí fortificou mais ainda essa história de maldição, né? A maldição do faraó, a maldição da múmia.
Imhotep.
O que, vocês acham disso?
Isso aí é complicado, né? De afirmar que seja uma maldição, pode ter sido realmente, que nem o Caveira falou, bactérias.
Os fungos, né? Os vírus.
Como a dona Rosa até falou dessa questão de investigar lugares assombrados, que americano, uma investigadora americana entrou num lugar onde existia um fungo que expelia conteúdos tóxicos e ela acabou morrendo por causa disso. Então por que não? Poderia ser também, mas não descartando, né? Realmente uma maldição.
Principalmente não descartando uma maldição, mas... O amigo os oculto cara... aí que fala muito disso, é, ele sabe, né, que segundo quem acredita no lado espiritual, há entidades que elas se agarram em você, né, e sugam sua energia vital.
É, quem dizem,
e aí muita agora... gente atribui, né?
Tá, mas agora pegando um lado também um pouco mais cético, os egípcios eles cuidavam tão bem dos corpos das múmias que são preservados até hoje. Olha quanto tempo que foi, cara. A decomposição demora demais na mumificação. Então isso também poderia ter incubado as bactérias dentro da pirâmide. A pirâmide era completamente isolada, praticamente a vácuo, tá ligado? Então acho que dava pro bicho continuar preso
evoluindo
ali.
Evoluindo, e o pior é evoluindo, né, Caveira? Ele ficar evoluindo ali através das épocas.
Na hora que abriu o tal, já se espalhou pelo ar e foi matando geral, cara.
Porque eu ouvi falar também nesses hospitais, nessas máquinas que filtram o sangue, né, que faz hemodiálise. É, a ciência não conhece nem 30% dos vírus que ela gera ali, por isso que elas têm que ser altamente isoladas e para ser limpa, porque os vírus vão evoluindo, né? Eles vão se fundindo ali um com o outro e vai uma mega evolução aí, igual a Digimon.
É isso aí.
E assim, também um dos maiores mistérios é a própria construção. Tem aquela teoria de rolar, colocar os troncos, né? Arredondados.
É, enrolando com
o tronco. Enrolando, mas, cara, o tanto de
pedras. Era muito pesado, velho. É muito pesado aquilo
tanto
ali.
De, não, o tanto de... Imagina. O tanto de pessoas que iam ter que construir. Tudo bem que tem as teorias que falam que foi, as pirâmides foram construídas em várias e várias gerações. Mas mesmo assim, teria que ter um número exorbitante de pessoas que teriam que estar rolando aquelas pedras gigantescas. Imagine o tanto de ter que ter, alimentar as pessoas teriam que dormir, teriam que ir ao banheiro, lógico. Imagine o tamanho da estrutura que teria que ter essa cidade para poder comportar
essas pessoas. E o pior de tudo, né, amigo oculto, você vê, você vai fazer um apartamentozinho de 3, 4 andares, você já tem que chamar um engenheiro, porque senão a porra toda cai.
E a porrada de pedreiro.
E aquela, exato, né? E aquelas pedras ali pro cara dizer, ó, vai essa aqui, vai nessa linha, essa aqui vai nessa linha, porque se você olhar as pirâmides que tem, elas são todas alinhadas,
né? E elas não têm argamassa, né?
Coisa incrível, é, e dizem que nas câmaras onde fica onde ficava os faraó, principalmente onde ele meditava, a precisão do corte nas pedras é tão preciso, velho, que é como uma folha, bicho. O cara disse, você bota uma folha em cima. Tem aí, quem quiser ver o Discovery Canyon, vocês vão ver aí as pirâmides por dentro. O corte das pedras é a precisão de uma folha.
E outra, que nem foi citado aqui, beleza, foi levado gerações pra fazer. Mas a princípio, as pirâmides não são pra ser os túmulos daqueles faraós? Como é que eu vou fazer um túmulo pro meu tataraneto planejado, já que, ó, você que vai ficar aqui enterrado, tá, tio? Não, cara, eu acho que não foi tanto tempo assim, não, cara.
E no também máximo, é isso, né? Se foi, por que eles não... Ó, a gente conseguiu fazer, pelo menos parecido aqui, com esses mesmos equipamentos que eles tinham na época. Ó, a gente conseguiu. Não consegue, cara. Já vários já disseram, não tem como fazer. Porque eles tinham, se eles só tinham... De hoje dá trabalho, né, amigo oculto? Ficaria inviável, né?
Computadorizada é quase impossível de fazer.
É quase impossível. Até faria, mas ficaria muito caro, não teria... Ficava inviável de fazer, não tinha como. E você, com os equipamentos que eles dizem, que os arqueólogos encontraram, que dizem que era a tecnologia deles, já disseram, já tá, isso já foi dito por eles mesmo. Com aquilo ali, não dá pra fazer. Eles conheciam alguma coisa que a gente perdeu.
Na marreta e na talhadeira, não dá pra fazer aquilo lá mesmo.
Não dá, velho. Aí é o que os caras dizem que os caras tinham, né? E também aí é o que entra o outro mistério, a iluminação. Já tentaram fazer com os espelhos da época, que eles não refletiam bem e o sol não consegue, eles já direcionando os raios do sol com os espelhos para iluminar dentro, não conseguiu. Não chega nem num terço dela, já o sol já se não consegue penetrar mais. E aí vem a teoria, não, são tochas. Mas tocha, um lugar abafado já viu, né?
Mata
você ligar uma tocha. Assim, ia morrer todo mundo. Como é que iluminava o dedo? Será que os caras ficavam no escuro direto?
Complicado, né?
Ou será? Aí é que vem. Será que já não existia uma energia elétrica ou parecida na época? E aí, já, talvez, né, os sabidões aí do mundo já reutilizaram e transformaram aí em tecnologia. E a gente usa até hoje pensando que é um invento. Talvez seja
uma coisa perdida. E porque também, né? A pirâmide de Gizé e as maiores são alinhadas com os astros.
Isso.
Porque toda essa cautela, porque toda essa perícia minimétrica pra conseguir fazer uma coisa tão estrondorosa, tão gigante. Pra que isso, então?
Só pra mostrar poder? E engraçado também, né, amigo oculto, que os faraós eram tidos como descendentes diretos dos deuses, semideuses, isso, né?
E nos escritos dos egípcios dizem que eles eram visitados pelos deuses.
Pelos deuses.
Eles não falavam eles que eles simplesmente não... Eles oravam pelos deuses. Eles eram visitados pelos deuses. Pelos que davam deuses, dicas isso. Até das construções das pirâmides.
Exatamente. Quando eles saíam desse... Como é que eles chamavam, meu Deus? Porque eles ficavam isolados ali, só jejuando. E todo
mundo... câmaras de meditação.
Isso. Ficava ali vários dias. E quando o cara saía, o cara vinha com um invento desse. É muito parecido, inclusive, porque com Hitler, né? Que também consultava uma
entidade.
Bruxa. Então, tinha uma cartomante lá, uma vidente cega, né? Conhecida como a vidente cega. E ela também consultava como era o nome que os arianos lá, e para falar e descobrir as ideias para os novos equipamentos dele. Aí depois que ela dizia, ó, é para fazer os desenhos lá, e os caras tentavam desenvolver aquilo. É por isso que ele pegava os melhores cientistas para desenvolver aquelas ideias futuristas que ela dava. E aí foi saindo. Aí o pessoal disse, não, mas era só a ideia. Mas, querendo ou não, vinha da ela primeiro, né? E ele não dava um passo sem antes consultar ela.
Tá vendo porque o Fusca é um carro foda? Tá vendo? Tá vendo? Foi o ZT. Eu falo, cara.
Agora, um dos maiores mistérios da humanidade é onde está o Johnny.
Eu pensei que você ia falar que um dos maiores mistérios da humanidade é como é que você consegue arrumar um Fusca com arame e um alicate. Porque é possível. Fusca é um carro maravilhoso, você não fica parado em lugar nenhum. Eu vou comprar um.
Tá louquinho pra falar de um assunto novo aqui.
Entra aí, amigo.
Então fale, jovem, que você tá falando demais hoje.
Fala aí que nós já tá rouca aqui.
Estou falando de pirâmide, de múmia.
Johnny, só viajando ainda.
Eu tô querendo falar de cobra, vocês querendo falar de.
Ah, mas nós já falou, já chegou atrasado, né?
Falou da anaconda, mano.
Você falou de anaconda, eu quero falar de jararaca.
Vai entrar aí na jararaca.
Vai falar da sogra agora, irmão? Isso é hora de chamar a sogra pra conversa, parceiro? Porra.
Então vamos chamar a sogra. Não, é porque assim, faz tempo que eu tô querendo comentar aqui de um lugar que tem aqui no estado de São Paulo. É um dos lugares mais perigosos do mundo. E é a Ilha da Queimada Grande, né, aqui em São Paulo. Também conhecida de Ilha das Cobras. É uma ilha pequenininha, ela tem 1,5 metros de comprimento, uma coisa assim.
Quilômetro.
Só que ela tem 4 jararacas por metro quadrado. E, tipo assim, se te morder, tu morre assim em minutos. Imagina, são mais de 4 mil cobras. E é considerada um lugar, tipo, relevante, né? Tipo, é um dos lugares mais perigosos, tipo, proibido de entrar lá. Vocês sabiam que existia esse lugar?
Recentemente eu fiz um vídeo das ilhas mais perigosas do mundo, acho que é o terceiro vídeo que eu fiz de lá pra cá. E eu falo da Ilha da Queimada Grande aqui no Brasil, do nosso Brasilzão, né?
Eu também.
E realmente lá é perigoso, acho que é 1,5 quilômetros de distância. Ela não é grande, é pequena e somente cientistas podem ir lá, muito protegidos, porque ela possui, a ilha, além de ser pequena e ter cobras de por metro quadrado, não sei quantas cobras por metro quadrado.
4 cobras.
Quatro.
E as cobras são as mais venenosas do mundo. Então é um lugar complicado, bizarro, né?
E outro mistério: por que se junta tanta cobra num lugarzinho desse, né?
É realmente bem pequeno lá.
É quase como se fosse um lugar amaldiçoado também. Muita gente considera um lugar amaldiçoado.
Senhora oculta,
é amaldiçoado, só que também tem um porém.
É,
na verdade, aquele lugar é uma mina de dinheiro.
É
uma mina de dinheiro porque aquelas cobras lá são usadas para extrair o veneno, para fazer, né, vários tipos de
soro.
Produtos.
Vacina.
Não só o soro, vários outros produtos, como cosmético, enfim.
Botox?
Científicos. Só que tem um porém. A marinha tem que ficar vigiando aquele lugar lá 24 horas, não por causa só dos turistas, mas por causa dos piratas. Diz que ela roubar as cobras, porque eles também têm interesse em tirar o veneno das cobras pra vender. Entendeu?
Pra vocês terem noção, 1 ml, uma coisa assim, de uma jararaca, custa $5,000.
É pra você ver, né? O negócio é criar cobra. Vamos criar cobra.
Não precisa, não, cara.
É o lugar mais. É um dos lugares mais perigosos do mundo, só que também é um lugar muito valioso, né? Imagina.
Se a sogra da gente se visse, não era bicho, era o cara tirar, né?
Mané do céu. Imagina, se cara, reunir tudo isso aí de sogra, é, velho, dá pra ganhar uma fortuna.
Sogra. É verdade.
Agora eu vou fazer uma pergunta pra você de novo. É, vocês já sonharam alguma vez se tornar o Indiana Jones e sair caçando tesouros perdidos aí pelo mundo?
Ah não, cara, eu era muito bundão quando era criança, não ia ter não moral, não.
Não só sonhava como brincava de Indiana Jones. Não só isso, eu tinha minha pá, eu saía tipo no meio dos matos, ficava cavando buraco, ficava procurando diamante, joia.
E hoje em dia, no nosso mundo, existe um lugar onde muita gente sabe que existe um tesouro. E é, que já, esse tesouro é relatado em vários até mapas piratas. Mas apesar de as pessoas encontraram o lugar, mas ninguém nunca conseguiu encontrar o tesouro. Chegar, né? Até o tesouro. E esse lugar é o Poço de Dinheiro de Oak Island, no Canadá. E nessa ilha, que é uma pequena ilha no Canadá, existe um poço que eles encontraram depois de muita procura. Que hoje em dia tem um poço e tem um mapa ao lado do poço e tudo. Que nessa pequena ilha, que é uma ilha bem minúscula mesmo, parece, acho que é do tamanho da Queimada Grande. Existe um poço onde vários relatos, lendas e tudo dizem que no fundo desse poço exista muito, muito ouro, diamante, muito tesouro, um tesouro assim inimaginável. Lógico, né, que os exploradores tentaram entrar nesse poço, mas é aí que o negócio fica cabuloso. O poço, ele é meio que protegido por várias coisas, né? A principal delas é a maré e os lençóis freáticos. Quando a pessoa tenta cavar, o poço chega a um certo ponto do poço, o poço ele inunda com os lençóis, entendeu? O poço desaba e inunda novamente com os lençóis. E já tentaram fazer escavações até modernas, né? Com aparelhos modernos e tudo, mas nunca ninguém conseguiu chegar no fundo desse poço.
Caraca, moleque!
E com equipamentos.
Dizem que tem um tesouro embaixo, né, amigo oculto?
E com equipamentos tecnológicos, né, pra poder avaliar o local. E dizem que realmente existem várias partes subterrâneas abaixo de onde as pessoas conseguiram chegar. E que no fim desse lugar parece que existe uma imensa caixa. Mas ninguém nunca conseguiu chegar lá.
A pergunta. Ah, chegou, né, meu amigo? O cara que deixou essa porra lá. E a pergunta que não quer calar é como é que ele deixou essa desgraça lá, velho?
Mas dizem, né, que pô, ele foi construindo depois, pô. Foi fazendo essas infiltrações lá e colocou.
Mas o cara também é um gênio, né?
Mano, além
de ele utilizar as coisas naturais, ele utilizou vários tipos de armadilhas. E que 27 metros abaixo do solo, nesse poço, existe uma pedra que tem várias escrituras, né? Sobre algumas coisas, e aí dessa pedra pra baixo que o negócio fica cabuloso.
O cara ainda falou: se você é macho, tenta cavar mais, filho da puta.
Mas e... por aí, agora, outra coisa que a gente tem que pensar também, entrando pra conspiração, é que quando você acha uma coisa dessa em um país, né, você não pode levar. Vê, tu gasta milhões pra encontrar, vamos botar lá, tá, foi fulano de tal que achou, beleza. Mas tu não pode levar o bagulho, fica pro país. E aí me diz, se tu achasse, tu ia dizer que achou.
Mas nem fudendo, parceiro. Não é,
você vai, bicho, cavei que só a pomba e não achei, ó. Falou.
Tem esse lado. Inclusive,
é uma teoria também.
Não, mas isso, acredita. Mas assim.
Que as obras de arte, né, amigo Couto? Acho que tu já ouviu falar nisso. Nenhuma são verdadeiras, né? As verdadeiras estão na mão de um bilionário, muito bilionário aí. E o que tem aí nos museus dizendo que é a real são réplicas, né?
Faz sentido, né? Que tudo envolve dinheiro no mundo, né? E manda no mundo é o money, né? Mas só que o problema do Oak Island é que os próprios cientistas, e com certeza o lugar é visitado pelo mundo todo, dizem que é impossível chegar no fim do poço. Principalmente por causa dos lençóis freáticos, que impossibilitam você cavar. Que você cava e vai desabando. Mas eu
acho que
agora,
senhor, eu não chegaria não com a Gaib Tank.
Oxe, com certeza. E agora, senhor Jonathan, irei falar uma frase que o nosso Bikman sempre colocou na cabeça de nós crianças que adorávamos assistir o mundo de Bikman. O impossível não existe. Existe o improvável e o infalível. O impossível, jamais.
Boa.
Rapaz, pra falar isso, tem que eu decorasse o dia todinho, eu não conseguia.
Caveira é um caveira, bicho. Esse cabeção aqui
cabe... Caveira, porra, caveira!
É, aqui, aqui esse cabeção aqui cabe muita informação inútil.
Inútil não, pô, é inútil,
pô. Tô brincando.
E aí, Johnny?
Então, o Johnny... Não, ele foi pegar a enxada dele e foi lá buscar o tesouro lá, tá ligado? Ele tá falando agora.
Eu vou largar essa vida, vou lá buscar tesouro, hein?
Mano, alguém falou em tesouro?
Olha, eu não falei que ele foi,
tesouro do YouTube, né, Johnny? Então, galera, tudo que é bom, né? Chega ao fim. Depois da nossa volta novamente, né? Pra volta do CutoCast, que espero eu que seja mais regular, né? Né? Não é, galera?
Vamos fazer o possível,
sempre,
né?
Sempre aparecendo por aqui, comentando temas que vocês gostam, mas a gente chegou ao fim. Então, eu queria agradecer muito a você que nos aguentou aí até o fim desse CutoCast.
Espera um pouquinho, Jonatas.
Espero.
Sem querer cortar nosso amigo aí, mas já cortando, você não quer perguntar pra galera, já pro público, que é a melhor opinião deles, sobre a gente trazer temas diferenciados pro CutoCast?
Então, ou até eles pedirem, né, o tema pra gente. É. Bota aí nos comentários,
galera, o que vocês querem que a gente faça. O que eu sempre peço pra vocês aqui, eu quero que vocês deixem suas opiniões aqui nos comentários sobre os lugares que a gente falou aqui nesse CutoCast, ou se faltou lugar pra gente comentar aqui, ou até mesmo coisas que a gente deu errado aqui nesse CutoCast. Uma coisa muito importante que eu quero perguntar pra vocês e quero que vocês respondam aí nos comentários, eu quero tanto eu como meus amigos aqui, meus parceiros, queremos ver a opinião de vocês. O que vocês acham, Legião Oculta e até os inscritos que participam dos canais parceiros, o que vocês acham de a gente mudar um pouco o tema do CutoCast, não é, Caveira?
É, tipo, falar de seriado, falar de assuntos variados, porque a gente, como vocês repararam, a gente começa no assunto e a gente vai viajando. Vai viajando, vai viajando. Quando a gente vê, a gente já tá falando de Star Wars,
velho. Quase foi pro espaço, né? Se não deixasse, ia todo mundo pro
espaço. Só pra vocês terem uma ideia, semana retrasada, não sei se o Jonas vai deixar essa parte, mas semana retrasada, tava eu e o Jonas e o Emerson. A gente, cara, bateu um bate-papo de 4 horas tão gostoso.
Mais de 4 horas, né, pra verdade.
Se fosse pra compartilhar aqui, velho, assunto variado, assunto diverso. E é interessante isso, porque a gente mostra...
Na verdade, a gente como o CutoCast é um bate-papo entre amigos, e vocês que estão participando, escutam e participam também, são nossos amigos, a gente gostaria de falar de coisas mais variadas, como seriados, séries de TV, filmes, documentários, o que vier, o que der vontade de falar na telha. Então a gente gostaria de saber, ou até mesmo vocês podem dar temas aqui, aqui embaixo nos comentários, temas pra gente trocar uma ideia aqui, um papo informal, que será divertido tanto pra gente como pra vocês. Então deixa o comentário de vocês aqui, galera, e a opinião de vocês sobre esses assuntos, ok? Então queria muito agradecer os meus canais parceiros, ao Caveira do canal Nerditando.
É isso aí, galera, valeu, abraços, não se esqueça de visitar o meu canal, o link vai estar aí na descrição e vai aparecer, e tá aqui no meu card aqui, representando eu nessa birosca aqui que nós amamos fazer. E abraços e até a próxima.
Johnny, do Mistério TV.
E aí, Legião Oculta, muito obrigado por vocês estarem assistindo mais um CutoCast. Jonatas, obrigado pela oportunidade. Quero pedir desculpa por falar pouco nesse vídeo, porque hoje eu tive aqui um imprevisto, mas no próximo prometo estar mais dinâmico, tá? Não percam o próximo, porque vai ser muito legal, viu? Não se esqueçam de dar uma passadinha lá no meu canal, Mistério TV, quem gosta de criptozoologia também, de animais, assim, de coisas sobrenaturais, cola lá que vocês vão gostar, viu? Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo CutoCast.
Pessoal, foi um prazer aqui estar com vocês de novo, estar com a legião mais oculta do Brasil. Quero pedir também mandar um agradecimento aí para o pessoal da minha família, do canal Encarando o Sobrenatural, que com certeza estão aí marcando presença, né? Eles ficam pedindo que eu faça sempre o CutoCast. E eu agradeço a todos a presença de vocês. Quem quiser conhecer o meu canal, vai estar aí o cardzinho. A gente fala sempre de conspiração e terror também, Então vocês são muito bem-vindos lá. E agradecer ao meu amigo Jonatas, o Caveira, o Johnny Cage e a todos vocês aqui que faz esse quadro ser tão bom, né? E já ser um sucesso aí. É porque a gente realmente faz de coração, a gente faz porque gosta. Independente de divulgação de canal, essas coisas, a gente tá aqui, eu acho que eu tô falando por todos, né? A gente tá porque realmente a gente gosta. Inclusive a gente às vezes até se junta, conversa aí 4, 6 horas, como foi semana retrasada, nem foi pro ar. Mas e merecia, porque a gente, né? É amigo, né? É, merecia ter ido, né? E a gente é amigo, independente de parceria ou de qualquer coisa desse tipo. Então é isso aí, pessoal. Um abraço aí pra todos. Deus abençoe todo mundo.
Eu que tenho que agradecer a participação de vocês, apesar de vocês sumirem do mapa, serem abduzidos, serem pegos pelo FBI, pelos Homens de Preto, né? Muito obrigado aqui pela participação de vocês. Vocês sabem da consideração do canal Oculto de Ônibus Excluído com todos. E espero muitos OcultoCast nesses anos que já faz um ano de OcultoCast, né? Mais de um ano de OcultoCast aí. E espero vir muitos mais aí, mudando ou não do estilo dos assuntos, mas com certeza vai ser um bate-papo divertido para todo mundo, beleza? Muito obrigado por todo mundo que participou, todo mundo que vai comentar aí embaixo e pelo apoio, beleza? E até o próximo OcultoCast!